Bem-vindo ao podcast Mais Tempo, com seu mentor de produtividade, Christian Barbosa.
Olá pessoal, muito bem-vindo aqui. Hoje tem um cara muito especial, que é o Caio Carneiro do Seja Foda. Sério, vocês têm que ver a história desse cara, a energia desse cara, como ele usa o tempo. Ele acabou de lançar esse livro aqui, o Seja Foda, pela Buzz, que aliás é a mesma editora que está relançando o Tríade do Tempo. Né, então o Tríade vai sair agora.
Deixa eu levantar aqui, sempre
contou. Esse é o que tá atual, né? A gente tá relançando agora, então se não tá achando o livro, fica tranquilo que você vai achar, porque tá relançando. Caio, se apresenta pro meu público, quem é você, tudo isso que você já fez na tua vida e o resultado que você tem hoje.
Tá, legal. Em primeiro lugar, muito prazer, meu nome é Caio Carneiro, tenho 31 anos de idade. Primeiro, obrigado, irmão, obrigado pelo convite, me receber muito bem pra tua audiência, pra tua galera. Bom, sou pai da Bela e do Theo, minha principal obra, casado com a Fabi, tô casado há mais de 10 anos, tô junto com minha esposa há mais de 10 anos. Sou profissional de marketing e relacionamento há quase 8 anos, foi onde encontrei minha paixão, meu tesão. Eu comecei a empreender desde muito jovem, desde muito cedo, sempre tive esse viés de transformar o nada em algo. A transformação do nada em algo sempre foi o meu maior tesão. Comecei a vender desde coisas na época de escola, aquele cara que vendia ficha de salgado e refrigerante na escola para diminuir um grande problema que tinha na época do recreio, que eram as filas. Lembra ou não? Às vezes, dos 20 minutos mais sagrados da nossa vida, que era o período escolar, que era o recreio, as pessoas ficavam 12 na fila, e ali eu percebi minha grande oportunidade. Foi quando eu comecei a descobrir o que significa oportunidade. Você ajudar alguém a resolver um problema e ser altamente comissionado por isso, onde ambos ficam felizes. Eu descobri que bom negócio é quando todo mundo fica feliz, verdade ou não? Quando o cara fica feliz, quando você fica feliz, primeira coisa, já de um insight aqui no vídeo, né? As pessoas, Caio, como que eu sei que eu fiz um bom negócio? Quando todo mundo ficou feliz.
É verdade.
Verdade ou não?
Quando todo mundo fica
feliz.
Certeza.
Enfim, encurtar um pouco
sinergia,
essa sinergia de todo mundo ficar feliz. Porque tem gente que fala, nossa, fiz um bom negócio. Não é sobre você, é sobre nós. Porque senão você vai ter a repetição daquele negócio.
Verdade.
E, enfim, aos 12 anos começa esse viés de... Sou um cara completo... Eu sofro de algo no mundo da liderança, Cris, que eu chamo de insatisfação positiva, progressiva, permanente. Eu sou um eterno satisfeito, mas de maneira, sabe, como que eu posso fazer mais e melhor? Essa insatisfação só cresce de maneira positiva, né? Eu me questiono, eu não me acomodo, eu gosto da troca, você sabe coisas que eu sei coisas que você não sabe, a gente troca e cresce junto. Comecei negócios familiares com 17 anos de idade, fui trabalhar com meu avô e com meu pai, dois grandes mentores que eu tenho na minha vida. A gente tava prosperando muito, só que eu descobri que não existe sucesso sem felicidade. Por mais que eu tava seguindo um caminho já pavimentado, eu sou grato por acontecer que minha família me deu, não fazia sentido quando não tava atrelado à minha essência. Aí eu reneguei esse caminho já pavimentado, contrariei tudo e a todos, fui meio que condenado dentro do meu nicho para seguir algo que tinha mais a ver com o meu tesão. Foi quando eu conheci marketing e relacionamento e aí eu pude descobrir minha paixão por gente, por compartilhar, por desenvolver equipes, né? Geralmente pessoas não sabem o que um profissional de marketing e relacionamento faz. A gente constrói mercado consumidor e distribuidor de um produto ou serviço específico. Enfim, minha carreira deslanchou. Fui considerado uma das pessoas mais influentes abaixo dos 30 anos dentro do segmento. Viajo o mundo inteiro contando a minha história. Fiz meu primeiro $1 milhão ainda muito jovem, tinha 24 anos na época. E, enfim, tô muito feliz porque quando você aprende a remunerar com intensidade uma paixão, pra mim é sucesso é o ápice da realização profissional. Quando você faz algo que você é altamente pago, mas você pagaria pra fazer.
Caio, você falou tanta coisa, você fez tanta coisa nessa curta trajetória, mas brilhante trajetória. O que é importante para o Caio Carneiro hoje?
Para mim, o que é importante é primeiro, você nunca sair do foco daquilo que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito. Sabe? Tem muita gente que confunde estresse com cansaço. Né? Tem gente que muito confunde fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Né? Eu amo o que eu faço, só que tem coisas que no processo que não me trazem muito prazer, né? Tem coisas que tem sacrifício. Então eu gosto de fazer muito desses questionamentos, de não perder o trilho, né? Muita gente fala, pô, Caio, isso é bitolado demais. Depois eu vi que isso é uma elogio, pô. Bitola, eu fui descobrir, né? Bitola, o significado de bitola é a distância do trilho do trem. Aquilo é bitola, ou seja, as pessoas que não perdem o trilho. Então a coisa mais importante, eu não sair do meu propósito, não sair da minha missão, sabe? Não sair daquilo que eu não consigo ficar um minuto sem pensar a respeito. Que eu vejo muito o lance de impacto. Quando eu gravo um vídeo, né, eu sou um cara que eu documento muito a minha jornada. Eu prefiro mais documentar do que criar. Eu sou um cara que eu não crio conteúdo, eu vou documentando. Eu vou documentando o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Então, eu imagino muito o olho da minha filha quando eu olho numa câmera, sabe?
Ele é um cara que tem uma missão muito clara. Ele já falou de missão, de valores a todo momento. Então olha só como a definição de importante dele, ela é muito clara, muito notória para ele, e fica mais fácil, obviamente, de equilibrar o tempo nisso e por isso gera tanto resultado. né? Então dá para vocês entenderem um pouquinho aí de um dos fatores do segredo do sucesso aqui do Caio. Caio, como que é o teu tempo? Como que você planeja? Como que você acorda? Você trabalha sábado? Como funciona o Caio? A agenda do Caio.
Primeiro, eu estava até conversando disso um pouquinho nos bastidores. Eu não acredito em nenhuma fórmula mágica para gestão de tempo em relação a equilíbrio. Em relação a, sabe, o que funciona mais. A gente estava conversando um pouco do triage, né? Que planejamento de 3 dias é mais eficiente para quem não aprende a planejar semanalmente. O diário, ele é incrível para te dar poder de clareza, mas para você se perder é muito fácil, né? Eu sou um cara que o meu equilíbrio, eu aprendi que você encontra no movimento. O meu equilíbrio, principalmente com a minha família, hoje eu tenho 2 filhos. Quando você começa a ter mais bola no seu malabares, eu percebi que é como se fosse um slackline, sabe? Quando um lado meu tá caindo, eu compenso pro outro. Quando eu tô no meu trabalho, mas eu não consigo prestar mais atenção no que um grande cara do meu time tá falando, ou eu não quero mais estar ali, eu tô num evento, não querendo tirar uma foto com ninguém, dando um abraço, eu respeito muito o que eu tô sentindo. Eu acredito que não existe sucesso sem sacrifício, né? Só que eu acredito muito em sacrifícios provisórios para recompensas permanentes.
Você falou que você planeja a tua semana, né?
Planejo minha semana.
Você gosta de ter a visão da
semana? Eu gosto muito de planejamento semanal. Funciona pra mim, aprendi com isso. Eu sou um cara que o diário, sabe, é que nem um relógio. Eu fico muito... A minha principal sacada são as metas curtas. Eu sou um cara que, assim, eu vi que a palavra procrastinação a gente pegou muito dos americanos, né? Você precisa parar de procrastinar. Eu procrastino pra cacete, Cristian.
Porque se você parar de procrastinar, você morre. Então, quem fala isso? Para de procrastinar, morreu.
Eu procrastino pra cacete. Eu vou nesse vídeo do Christian, o Caio é um puta de um procrastinador. Só que eu aprendi dentro da minha vida a procrastinar as coisas menos importantes. Eu tô com um carro aqui na minha garagem, faz, sei lá, 2 meses que eu não lavo. Eu sempre tô deixando pra depois. Eu procrastino não lavar meu carro, mas eu não procrastino fazer follow-up com meus clientes, fazer follow-ups com prospectos, ligar pra minha mais alta liderança, fazer as atividades A no meu dia. Sempre quando eu defino as minhas tarefas, eu coloco de um lado A, B, C, D, E. Uma tarefa A é uma tarefa que vai ter um alto grau de impacto se eu fizer ou se eu não fizer. Uma tarefa B é algo que me dá até um certo prazer de fazer, mas não geraria algo extraordinário para cima ou para baixo. C é uma coisa que eu poderia delegar. D é uma coisa que eu não posso colocar mais no meu cotidiano. E assim, coisa A pra mim.
Olha que interessante, né? Ele define por valor, ó. Isso é interessante, por valor.
Por valor.
Como ele tá muito alinhado com valor, missão, vocês conseguem ouvir isso ele falando? Então ele tá muito alinhado com isso, então ele prioriza dessa forma, que é uma forma de priorizar.
Sei lá, juro pra você, faz anos que eu não procrastino uma tarefa A no meu dia. Uma tarefa que vai causar um impacto positivo em relação à minha missão, a que eu não consigo ficar 1 minuto sem pensar a respeito. Então você ter clareza daquilo que você quer faz você. Porque quanta gente confunde o produtivo com o ocupado? Quanta gente que vai fazer uma lista de tarefa e coloca ali um monte de coisa pra encher linguiça pra ficar bonita a lista. E eu percebi que você colocar um check na sua lista libera dopamina. Né? Você colocando assim, fiz assim, sei lá, limpei meus e-mails. Você coloca um check, você tem a falsa sensação
Aliás,
de produtividade.
Aliás, tem uma pesquisa sobre isso.
Existe.
Realmente libera endorfinas, dopaminas dentro do... tem uma linha que fala até de oxitocina, olha só, que é basicamente o mesmo...
Do prazer, né?
Do prazer. A mesma coisa que você tem um orgasmo, você dá um tique numa tarefa.
Isso é perigoso. Não é perigoso, não?
Claro que é.
Porque as pessoas colocarem um check em tarefas que não são importantes faz você ter a falsa sensação que você avançou. E uma coisa que funciona muito pra mim, eu sempre começo com a tarefa mais difícil. Eu não sei se tem um estudo ou não, mas eu sempre começo com a tarefa mais difícil. O que eu percebi, Christian, é que o processo de decisão no nosso dia, ele gasta. Você tomar decisões no dia gasta, eu vi até uma pesquisa, né?
Mas já tem uma contradição dessa pesquisa.
Já existe isso ou não?
Já. Na verdade é o seguinte, falava muito do estoque de energia para tomada de decisão, que você começa, não sei o que, isso é verdadeiro. Agora, o que eles entenderam é que você repõe isso. Você entender o que repõe, você pode repor tomatizões independentes.
Boa.
Então é bem interessante isso.
E assim, eu começo muito com as tarefas mais difíceis.
Perfeito.
Porque quando você não aprende a repor, gasta.
Exato.
Né? Até você desenvolver a habilidade de indo repor energia, seu estoque sobe de novo. Então, enfim, é um pouco disso, né? Ter clareza. O que mais me ajuda é você ter clareza do que você não consegue ficar 1 minuto sem pensar a respeito. Porque é muito mais importante do qual tarefa é importante é... O que, que é importante?
Caio, você é um cara que lidera muita gente em países diferentes. O que, que você faz para manter essa liderança de forma produtiva, a tua equipe engajada e essas pessoas realmente, porque são um cara de meta, de fazer as metas acontecerem?
Para mim, a maior habilidade de um líder é a transferência de emoção e visão. Maior habilidade de um líder. Transferência de emoção, geralmente eu vou falar um pouco de vendas. Cara, o que significa vendas para você? A transferência da emoção sobre algo, alguma coisa, alguém que você está sentindo. Fazer o seu coração bater no peito do outro. Porque quando alguém começa a trabalhar junto com você, essa pessoa não tem a visão clara que você tem. Ela não tem essa foto do mapa que você tem. Então a tua responsabilidade é emprestar o óculos enquanto a pessoa começa a fazer os questionamentos, você começa a colocar a pessoa na mesma vibração que você. Às vezes você tem que trazer algo que a pessoa se motiva enquanto ela não tem habilidade de causar seus próprios questionamentos. Essa palavra propósito, Christian, é muito subjetiva. Né? Tem gente de 40, 50 anos que ainda não encontrou. Verdade ou não?
E não tem nenhum problema.
E não tem nenhum problema. O problema é você parar de procurar.
Exatamente.
O problema é você parar de procurar.
Se não tem propósito, vai sem propósito mesmo. Eu sempre falo isso.
Mas vai. É. Né? Porque é caminhando que se encontra o caminho. Não tem, é que nem bicicleta. O equilíbrio é no movimento. Né? Então, para mim, a maior habilidade de se manter uma equipe motivada, uma equipe performando, é a habilidade de transferência de visão. E às vezes, na grande maioria dos casos, você tem que ser o óculos, você tem que ser o óculos até que, quando você desenvolve essa habilidade em outra pessoa, você tem poder de multiplicação, você tem poder de escalar. E quando você começa a escalar o escalável, é uma coisa incrível. Quando você começa a escalar o escalável, é incrível. Então, é o que eu faço, sabe? Eu invisto muito tempo em transferindo a minha visão, em transferindo o meu propósito, transferindo essa carga emocional. E as pessoas começam a desenvolver essa habilidade, porque, calma, leva tempo, né?
Caio, eu falo muito de empreendedorismo, você é um empreendedor desde jovem, eu também, e eu acho que a única forma de um país como o Brasil ir para frente não é só a mudança política, não. Eu acho que a gente tem que apoiar pequenas e médias empresas, empreendedores no Brasil, porque isso é que transforma um país, que emprega pessoas. Quando você tem um país com uma carga tributária mais honesta, com leis trabalhistas mais justas para todo mundo, acho que é isso que faz o país andar. Eu fico nos Estados Unidos hoje, mas eu não desisto do Brasil. Tanto que minha pegada é pegar as mentes startups brasileiras e tentar fazer com que elas aconteçam lá fora, porque tem talento aqui no Brasil demais. Muita gente que está assistindo a gente, ou são gestores, diretores, mas também tem as pessoas também que estão buscando empreender, fazer algo, mudar de vida. Muita gente está querendo fazer transformação de vida. Se você fosse falar para essas pessoas que estão querendo começar algo, fazer um empreendimento, o que, que seria a fórmula do Caio para essas pessoas que estão te escutando? O que fazer?
As pessoas, eu vejo que assim, há uma grande diferença de medo e pânico. E no mundo empreendedor, você tem que saber disso. Medo, para mim, é um estado de alerta. Pânico é uma incapacidade de ação. O exagero do medo leva o pânico. Né? Empreender, porque às vezes a gente vê pessoas gravando assim, pô, cara, você não teve medo de começar uma jornada nova, de recusar o óbvio, você, Christian, de ir pros Estados Unidos? Claro que eu tenho medo. Gravar um vídeo me dá medo, só que faz com que eu esteja mais preparado, mais pronto, em estado de alerta. Por exemplo, eu ando de moto. Todos meus amigos que perderam medo não estão mais entre nós. Você acaba... Por quê? Então é muito importante, você vai empreender, você tem esse frio na barriga, que ótimo, mas assim, vai com medo mesmo, né? A coragem, né? Não é ausência de medo, aí apesar do medo. Então a minha principal dica é permita-se. Porque o medo faz você não ser inconsequente. Quando você tem medo, você avalia, você programa, você vê a possibilidade positiva, você vê a possibilidade negativa. Só que uma coisa que eu percebi é que o ser humano, ele é muito bom de pensar mais na possibilidade negativa. Quando a pessoa vai começar um negócio, desculpa a expressão, ela é muito mais eficiente em pensar na merda que pode dar.
É verdade.
Todo empreendedor, ele tem esse calcanhar de Aquiles. Ele começa já pensando na merda que pode dar. E a expectativa positiva, a falta dela, que eu chamo a crença no demérito, tem muitas pessoas que começam a empreender com aquele estudo, né? 90% das empresas quebram nos 5 primeiros anos. E enfim, um
e
monte.
Acontece mesmo.
E acontece, é importante você não ser alienado, né? Porque um positivo, ele não renega os problemas, mas ele só discute de solução. De você se permitir ter uma expectativa positiva, se cercar de pessoas que são muito boas naquilo que você tem déficit, né? Qual que é a sua habilidade única? Qual que é a sua habilidade única? Que nem eu tenho várias coisas que eu tenho déficit. Eu não tento aumentar aquilo, eu tento me cercar de pessoas que são boas naquilo que eu sou ruim. Escreva quais são as suas habilidades únicas. Escreva quais são os seus déficits. Antes de começar a sua jornada, tenta formar um círculo poderoso naquilo que você tem na sua retaguarda, que a sua probabilidade de vitória é melhor. Mas mesmo assim, você empreendendo, mesmo se você não tiver uma primeira experiência positiva, saiba que é assim que funciona. Sabe, eu valorizo muito as pessoas que tiveram sucesso logo na primeira tentativa, Christian. Só que eu valorizo 10 vezes mais os empreendedores que caíram várias vezes e continuaram tentando. Porque meu avô, Ciro Carneiro, fala assim, filho, fracasso nada mais é do que um processo educativo. Com essa programação minha de começar a empreender sabendo se eu caísse ia ser um processo educativo, Você, pra mim, o oposto de sucesso é a desistência. Eu sou um cara que o plan do review, né? Planejo, executo, reviso. Planejo, executo, reviso. E essa é uma máxima pro dar certo.
E essa pessoa que tá começando hoje, se você fosse começar um negócio hoje do zero, em que negócio que você entraria?
Ah, eu sou muito fã do meu. Não é porque é o meu, não,
fala
sabe? O marketing de relacionamento, ele é um negócio ainda muito mistificado no Brasil, né? Pessoas não sabem o que um profissional de marketing de relacionamento faz. Pô, indústria gigante, né? A gente movimenta 180 bilhões por ano, é monstruoso, empresas centenárias. Mas um profissional de marketing de relacionamento, ele constrói mercado consumidor e distribuidor de um produto e um serviço. Eu sou muito fã do que eu faço, porque ele não é perfeito. Ele só é a maneira de você empreender, onde a empresa no qual você faz uma parceria, ela faz a parte mais burocrática do mundo empreendedor. Ela faz toda a parte de produção do produto, toda a parte de logística, toda a parte de tributação. E o seu trabalho, eu falo que é fazer a parte mais legal. A de distribuir o produto no mercado, de fazer a prospecção, de fazer follow-up com o cliente, de você desenvolver equipe de vendas, de você motivar, de você treinar. Isso é muito bacana, principalmente quem tem um viés assim empreendedor. Então eu sou muito fã do meu, mas eu sou muito fã de você fazer algo que tá atrelado à tua paixão. Porque se eu fosse deixar uma pílula final, Christian, o que eu conheço de pessoas que preferem viver certo do que viver feliz? Faz aquilo que não gostam para ganhar aquilo que sabe que não merece, mas faz às vezes para agradar papai e mamãe, às vezes faz para agradar a sociedade, roda de amigo. Tem gente que, assim, tem uma aceitação, ele coloca um termômetro na aceitação social.
É verdade. E então, é isso que prejudica todo o processo.
Independente da tua escolha, prefira viver feliz do que certo pros outros.
É isso aí, pessoal. Vamos andando, porque quem corre fica com pressa e não aproveita a vida. Tá aqui um cara que, sem dúvida nenhuma, ele aprendeu a andar. E nessas andanças que ele tem, ele gera muito resultado e faz muitas pessoas gerar resultado. Leia o Seja Foda, que é um livro que, sem dúvida nenhuma, pode te ajudar aí pra você que tá começando, pra você que tá já no mercado, pra você que já tá desistindo do mercado, a revisar o que você tá fazendo.
É um prazer.
Muito obrigado pelo seu tempo.
Tchau.